Você já sabe que nós estamos trabalhando o tema sobre graça. Que é a graça? O favor imerecido da parte de Deus. E todo dia Deus tem derramado mais graça sobre nós. Uma das canções que nós vamos cantar ainda, ela fala que o acordar, abrir os seus olhos, poder sair para trabalhar, poder se alimentar com 2, 3 refeições, você poder ter uma família, você em algum momento está passando por problemas, mas em muitos momentos você está passando por momentos de alegria na sua vida, ou seja, você não está enfrentando nenhuma encrenca dessas por aí. Gente, tudo isso está dentro do pacote daquilo que nós entendemos que é a graça de Deus. Graça de Deus que nos leva à salvação. O favor imerecido, que hoje ficou claro aqui para o Christian, para a Annalise e para o João, apesar da pouca idade, são pessoas que em algum momento escolheram desobedecer, que erraram o alvo e que pecaram. E aí o que entra? Entra a graça de Deus sobre a vida deles. Nenhuma acusação pode ser lançada sobre eles, porque até no momento do pecado, até no momento de uma escolha ruim, eles se arrependeram e a graça do Senhor se manifestou sobre a vida deles. Rapidamente, para que a gente possa fazer os outros procedimentos do culto, eu tenho um texto da palavra do Senhor que eu quero rapidamente compartilhar com você. Texto da palavra do Senhor que vai mostrar na prática uma história muitíssimo conhecida de todos nós aqui, aonde nós, Lucas capítulo 15, pode colocar para a gente aí no telão, Lucas capítulo 15, vai nos mostrar uma história, algumas parábolas do Senhor Jesus, e uma das mais bonitas que a Bíblia traz para nós quando Jesus conta a história do filho pródigo. Você conhece a história? Filho pródigo que saiu de casa, deixando sua família, em específico seu pai, dizendo: pai, eu não quero mais ser pastoreado pelo Senhor, eu não quero mais essa paternidade, me dá parte da herança, pois eu vou seguir o meu caminho. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos também diante de decisões nesse formato? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, coloca no telão para a gente, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, porque Jesus já estava conversando e já estava contando alguns outros exemplos de como Deus manifesta a graça dele, graça, sobre a vida dos seres humanos. E aí Jesus conta mais uma parábola, quando ele vai dizer: um homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Diz o texto, verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Verso 14, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Verso 15, por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Verso 16, ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, caindo em si, você pode repetir comigo, caindo em si, vamos juntos, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai, agora eu posso ler sozinho, obrigado, caindo em si, foi só a parte que nós precisávamos focar, tá bom? Então vamos de novo, caindo em si, perfeito, agora eu continuo, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Verso 18, vou me levantar, voltar para o meu pai, e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Texto continua, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternalmente o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma história que é conhecida como a história ou a parábola do filho pródigo. Mas na verdade, esta parábola é a parábola do pai que ama de maneira incondicional. Algumas pessoas tratam essa palavra a ponto de questionar, porque o texto a seguir, e nós vamos trabalhar num segundo sermão, como foi o comportamento do irmão que ficou em casa. Porque tinha um segundo filho que ficou em casa, que não pediu parte da sua herança, e que ficou surpreso e depois vai questionar: mas como assim? Esse filho, esse camarada aí, pede pela sua morte, porque na cabeça da comunidade era mais ou menos isso. Um filho que de repente com o pai vivo, fala assim: pai, me dá parte da herança. Pessoas recebem herança quando o seu parente falece, morre. Você imagina a tristeza no coração de um pai que o filho fala: me dá parte da herança. É como se ele estivesse falando assim: pai, eu não preciso mais de você. Eu só quero aquilo que me pertence por herança, relacionamento contigo eu não quero mais suas orientações, eu não quero viver mais debaixo da tua guarda, da tua guarita, eu não quero mais, pai, esse teu cuidado. Pai, para mim o Senhor morreu. E essa é a parte muito triste da história. Sabe por quê? Porque que a parábola, a Bíblia diz até que é a parábola do filho pródigo, mas essa é a parábola do pai que ama de maneira incondicional. E sabe qual é a parte triste? Porque um dia eu fiz a mesma coisa com Deus. E se você for muito honesto, um dia você também quis andar independente de Deus. Um dia, quando eu e você e todos nós como seres humanos, pela raiz do pecado que está em nós, em nossas vidas, nós também tentamos de alguma maneira andar sem a dependência do Pai, sem o carinho, sem o cuidado, apesar de que a gente muitas vezes não admite isso. Quando de repente a gente vai fazendo as nossas escolhas pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelo nosso materialismo, pelo nosso consumismo, pela nossa carnalidade, pela nossa falta de maturidade, de enxergar que muitas das nossas escolhas foi uma forma da gente dizer: Deus, não se mete mais na minha vida, Deus, eu não quero mais a tua influência. A gente só não teve coragem de dizer isso para Deus. Mas muitas vezes, com as nossas atitudes, nós fazemos exatamente assim: Deus, eu até quero a tua bênção. E eu tenho falado reiteradamente aqui, e porque isso tem me preocupado, e eu quero cada vez mais, na minha própria vida e na vida da igreja que eu pastoreio, alertar as pessoas: não fique lidando com Deus como se ele fosse um amuleto da sorte. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de dizer isso para Deus, porque a gente tem medo de perder o amuleto de sorte que para alguns Deus é. Perceba bem, quando surgiu o advento, né, de que o meu milagre está aí, a minha bênção está aí, e o pior, líderes que gostam de se aproveitar disso e acabam dizendo: vem que o teu milagre está aqui. O milagre de Deus não está dentro de uma igreja necessariamente, irmãos. O milagre de Deus está onde está Deus, e aonde Deus encontra um coração que o tema, e um coração que tenha uma fé, e que tenha uma maturidade para dizer, e para ouvir de Deus, sim ou não. Pessoas amadurecidas, que mesmo muito necessitadas da cura de um câncer, mas quem vai dar a última palavra não é o médico, não é o diagnóstico, não é o remédio, mas é sim Deus. Mesmo quando Deus diz não. Irmãos, isso é maturidade. É gente que está disposto a viver o sobrenatural, mas viver o sobrenatural completo. Não meramente: pastor, como é que você fala isso? Eu falo isso porque eu também tive um pai à beira da morte. E por algumas vezes nós oramos e pedimos a Deus: Deus cura, e Deus moveu o coração dele de bondade e misericórdia, e tirou meu pai de muitas circunstâncias difíceis. Mas chegou um dia que nós tivemos que nos encararmos e de encarar a vida como ela é. Um dia meu pai, em 2 dias meu pai estava entubado dentro de um CTI com dengue hemorrágica. Eu nem tive condições de descer de Petrópolis naquele dia. Mas quando eu consegui chegar no hospital, meu pai já estava entubado, eu não consegui nem mais dar o último beijinho e o abraço. Logo depois o médico nos chama no hospital e diz, olha, ele morreu. Não foi possível salvá-lo, porque a coisa foi muito grave. Eu vou me esquecer de todas as vezes que Deus disse sim, quando meu pai teve trombose, quando teve que implantar o filtro de veia cava, de todas as outras situações, de todas as viagens que meu pai fazia para buscar o trabalho, alimento para os 6 filhos, e depois ainda adotou mais 2 meninas, de todos os livramentos, dos assaltos dentro do ônibus, dos acidentes, do atropelamento na Avenida Brasil, porque agora Deus disse não, e Deus falou, agora eu vou recolhê-lo para mim. Eu vou ficar desanimado na fé? Não, porque eu sei que Deus ama, Deus cuida, Deus é o Deus que responde, mas Deus também é o Deus que diz sim. Amém, irmãos? Mas Deus também é o Deus que diz não. Então eu quero que você cresça. E o filho, mais novo, de repente diz ao pai, me dá a parte da herança. Você conhece bem a história, e eu não vou me prolongar aqui com ela. E vai viver a vida de maneira irresponsável. Gasta tudo, mas chega um momento que a vida cobra o preço que tem que ser cobrado. A responsabilidade das nossas escolhas, as consequências das nossas boas e das nossas escolhas difíceis e ruins que muitas vezes fizemos. E aí o filho passa a passar necessidade e passa a ser alimentado com comida que era amassada. Quando eu estive em Portugal agora para o casamento do meu filho, foram me mostrar a alfarrobeira, né? O que era aquele produto. Aquilo é moído e é realmente enviado para os porcos. Mas algumas pessoas podem pegar aquilo, a alfarroba, e quebrar ela assim, mastigar ela, porque tem um docinho dentro dela, tem um gostinho bom até. E aí a pessoa me deu para eu provar a alfarrobeira, a árvore que dá a alfarroba. E o filho querido, gente, o filho amado, o filho que é fruto de todo o esforço de uma vida inteira. Hoje, quando tivemos as pessoas se batizando aqui, eu fiz questão de dizer aos 3 que estavam sendo batizados, não é porque agora vocês se tornam membros da igreja que vocês vão se esquecer da família de vocês. Gente, a história do filho pródigo também foi a minha história, porque um dia eu também andei de maneira irresponsável, e um dia eu só não tive coragem de dizer a Deus, me dá tudo que é meu e vai viver, deixa eu viver a minha vida, não se mete, eu só não tive coragem de fazer isso, mas com as minhas atitudes eu disse, e o que Deus fez comigo, e o que Deus fez com você, nos seus momentos difíceis, de escolhas, de profunda humanidade, Deus nos recebeu de volta, sim ou não, irmãos? E você sabe da boa notícia? Deus está disposto a nos receber de volta quantas vezes forem necessárias. Qual foi a atitude do pai quando o filho caindo em si, lembra a palavra que eu pedi para vocês recitarem comigo? Chega um momento na vida que com as boas escolhas ou com as escolhas ruins que nós fizermos, vai chegar uma hora que a ficha vai cair. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu essa possibilidade de cair a ficha. Sabe por quê? Porque senão nós faríamos muitas bobagens. Que bom que existe um Espírito Santo que toca no coração da gente. Que bom que existe a ação de Deus e o pecado não combina mais com filhos amados de Deus. O menino passou por dificuldades, consequências das suas escolhas ficaram claras, específicas, mas quando ele cai em si, ele diz algo extraordinário que todos nós deveríamos dizer, pai, e aí você agora está se referindo a Deus, você está falando com Deus, pai, fiz bobagem, pequei contra o céu, mas eu pequei também contra você, porque na cabeça da comunidade, este filho queria a morte do próprio pai, porque ele pediu a herança, para curtir a herança, para gastar a herança com o pai vivo. Há quem diga que o pai toma a iniciativa de receber esse filho logo, o quanto antes, porque comentaristas bíblicos dizem, porque havia o consenso que a comunidade poderia apedrejar esse rapaz. porque o que ele fez com o pai não se faz. A atitude de pedir a herança com o pai vivo, ninguém deveria fazer, é uma atitude imoral, ruim, antiética. É o que muitos filhos fazem com os pais por aí. Vão chorar lágrimas de crocodilo quando estiver descendo um pai e uma mãe na sepultura. Mas viveram uma vida de abandono, viveram uma vida onde não deram atenção ao idoso, não foram capazes de ir lá trocar uma fralda, não foram capazes de assumir uma conta, um planinho de saúde e deixar os pais passando necessidade. A história do filho pródigo continua se repetindo, de um filho ruim. Só que de um filho ruim, todos nós em algum momento somos filhos ruins. Só que nós ainda somos amados por Deus. Diz o texto bíblico que o pai se antecipa para trazer e receber esse filho de volta. Sabe o que, que isso significa? Quando o pai chama os seus empregados e diga, vamos matar um novilho, vamos fazer uma festa, aquilo que a Bíblia nos ensina, há alegria e festa no céu quando um pecador se arrepende, sabe por quê? Porque se não houver arrependimento, não haverá segunda chance. Se não houver a ideia de cair em si e a ficha cair de fato na cabeça daquele que cometeu o pecado ou que errou, não haverá a segunda chance da parte de Deus, porque precisa haver o arrependimento. Eu não sei qual é a sua situação, eu sei da minha, e eu sei que eu louvo a Deus todas as vezes que o Espírito Santo me incomoda e me faz voltar atrás. Difícil são as pessoas que continuam sempre no mesmo erro, e no mesmo erro, e no mesmo erro, só que no mesmo erro eu também já estive. Mas que bom que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Sabe o que foi isso? Foi a graça de Deus se manifestando na minha vida, porque eu não merecia. Você não merecia a segunda chance. Nós não merecíamos, mas pastor, eu sou um cara bom, amém. Pastor, eu não matei ninguém, amém. Pastor, eu não roubei, eu pago minhas contas em dia, amém. Tudo isso é muito lindo, mas isso não benguela Deus, isso não ganha Deus, porque isso é o que todos nós devemos fazer, moralmente, eticamente, termos uma vida digna, responsável com os nossos deveres, sim ou não, irmãos? Mas diz o texto da palavra do Senhor, que o pai se aproxima e recebe esse filho de volta de maneira muito resumida. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, meus irmãos. Esta é uma noite que Deus está nos recebendo de volta. Esta é uma noite que nós podemos também ter a mesma experiência daquele filho pródigo, aquele filho ruim, mas que mesmo sendo um filho ruim, ele nunca experimentou está fora do amor do Pai. Eu e você sempre estaremos debaixo do amor de Deus, mas não é por isso que nós vamos andar por aí sem vigiar, não é por isso que nós não estaremos alertas, não é por isso que nós vamos poder brincar com o pecado. Você se sente amado? Glória a Deus. Você se percebe amado? Glória a Deus. Você já deixou ser afetado pelo amor de Deus? Mais glória a Deus ainda. Mas não brinque com o pecado, porque o pecado machuca, o pecado fere, o pecado macula a sua história. Porém, quando o amor do Pai que te recebe de volta, como foi a história deste Pai que ama, é também a minha, a sua história, e ela pode se repetir hoje. Eu não sei quais áreas da sua vida você está precisando estar de volta para receber o carinho do Pai. Eu só sei de uma coisa: a graça do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. Isso não é benguelar crente, isso é ser honesto. Não haverá um dia na sua vida que Deus vai deixar de te amar. Não vai ter o pecado que você venha cometer que vai convencer Deus a falar, é verdade, não deveria ter morrido na cruz do Calvário por ele, não. Pelo contrário, Deus vai dizer, era exatamente desse sacrifício que ele precisava, porque ele pode ser uma pessoa melhor, ele pode recomeçar de novo, ele pode ter uma segunda chance. E o que seria de mim, o que seria de você, o que seria da igreja, se não fosse a segunda, terceira, quarta chance que Deus já nos deu? Às vezes, irmãos, com coisas pequenas, somos críticos do filho pródigo, mas às vezes em coisas até menores, nós ainda manipulamos, brincamos com os nossos erros. Meus irmãos, existe um povo lá fora que está à espera de uma manifestação dos filhos de Deus. Você precisa entender, eu e você como igreja do Senhor Jesus, somos chamados pela Bíblia, por esse Pai que ama, de sal para esta terra, e de luz para este mundo. Então, meus irmãos, temos que andar na luz. E andar na luz é você dizer não a alguns preconceitos da sua parte. Um domingo desses eu preguei sobre Jesus rompendo com alguns preconceitos, quando Jesus se aproxima da mulher samaritana. Lembra do texto? Obrigado, Fernanda. Mulher samaritana. Judeus não falavam com os samaritanos. O que, que Jesus faz? Vai lá e fala com ela. E oferece água viva que sai do trono de Deus. Irmãos, é a minha história. Todo dia eu estou querendo beber dessa água que vem do trono de Deus. E eu acho que você deveria querer o mesmo.